todo mundo. Lembre de alguém que você adora. 50% de desconto para dar um presente. E alguém que adora você? Aproveite, metade do preço. Neste Natal, compre óculos para você, ganhe 50% de desconto no segundo para dar de presente. Vem que tem! Diniz, para te ver bem presente.
A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Olá, ouvintes da Rádio ABC, quero desejar a todos vocês, moradores do Grande ABC, em especial da nossa querida São Bernardo, um ano novo com muita luz, muita saúde, prosperidade e, acima de tudo, um país melhor para todos viverem. Um grande abraço a todos, Orlando Morando. Rádio ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e aí, encerrando o ciclo da madrugada, o Leandro Lopes no programa Leandro Lopes. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, avalia temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente no 44 35 90 20. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever uma cartinha para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você nos acessa pelas câmeras do Facebook Live da Rádio ABC e nos assiste aqui em tempo real. Rádio ABC Facebook, Rádio ABC 1570. Hoje, excepcionalmente, nós não temos o telefone celular. Você vai fazer as suas mensagens para a gente aqui, vai fazer os seus posts na nossa página no Facebook e os comentários também por lá. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Manhã de sábado, verão brasileiro, primeiro sábado do verão de 2018. Nós estamos, aliás, 2018 e 2019, né? Porque vamos virar o ano com ele. Estamos aqui com previsões de São Paulo de 22 até 32 graus. Lá na mesa de som, o Vitor fazendo esse som bonito chegar até você aí. A nossa equipe de apoio aqui, de telefones, a Suzete e o Eros. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Tema de hoje, festas natalinas. Vamos falar um pouquinho das festas natalinas, porque nós estamos em plena época de festas natalinas e muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro significado dessa data. No programa de hoje vamos conversar sobre esse tema, procurando entender a importância do aniversariante Jesus, sob a perspectiva da filosofia espírita de Allan Kardec. E você que está na nossa audiência aí, por falar em festas natalinas, manda pra gente aqui a sua informação, o que significa o Natal para você? Nossa pergunta do dia, o que significa o Natal para você? Vamos começar aqui perguntando para o nosso companheiro Hélio Della Nossa. Ô Hélio, a gente fala do Natal, o Natal sempre é presente. Qual é o entendimento que do Natal e das festas natalinas para o Espiritismo, Hélio? Tem algum entendimento especial?
O Espiritismo acompanha a tradição cristã, a tradição de todos os outros grupos, né, que se dedicam à prática, ao estudo do Evangelho, e onde se comemora no 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Para nós é o nascimento de Jesus, onde nós vamos, que, já que o Espiritismo tem como o principal mote de todo o estudo do Espiritismo é Jesus, é nosso principal modelo, é sobre ele que nós nos apoiamos. E nós também comemoramos o seu nascimento no dia 25 de dezembro.
Agora, Marinho, quando a gente fala do nascimento de Jesus, o Hélio está falando que esse é o principal orientador do Espiritismo, etc. As festas que tem por trás disso, as festas de Natal, o Espiritismo também comemora isso, fazendo festas, festejando?
Turíbe, eu acho que nós precisamos fazer uma distinção, não é? Esta época é muito usual no mundo todo, nas nações, nos povos que são cristãos, né, celebrarem a época de Natal. Mas eu diria, isto aqui é pessoal, né, a minha maneira de ver, eu diria que existem na realidade duas maneiras de nós vermos isso. Uma maneira é o aspecto religioso em si, aonde, pela tradição das igrejas estruturadas, das religiões estruturadas, o catolicismo e até mesmo as igrejas reformadas, não é? Elas fazem do Natal muitas vezes um culto propriamente dito. Existem cultos religiosos, existem celebrações religiosas, né, que se dedicam à celebração do Natal, lembrando a data do natalício de Jesus. Aliás, é uma data convencionada, não é a data real, né? Hoje, até hoje, há interpretações diversas para a gente saber qual que foi a data correta do nascimento de Jesus, né? As religiões estruturadas convencionaram, principalmente o catolicismo, na época quando se fundou as ordens religiosas, se convencionou que seria dia 25 de novembro, de dezembro, perdão. Então essa é uma maneira de ver. Outra maneira de ver são os costumes sociais, né, em que as festividades de final de ano, de Natal, independentemente do culto religioso e do aspecto religioso, tem uma simbologia cultural da sociedade, onde pessoas até de outras religiões também celebram, também participam disso, não é? Nós vamos ver até mesmo em determinadas culturas que não são necessariamente cristãs, que vivem nos países e vivem nos meios cristãos, né, que também celebram mais como uma atividade social, mais como um encontro, uma oportunidade de confraternização, uma oportunidade de celebrar o final de um ano e coisa desse tipo. Então, são os dois aspectos. O Espiritismo não celebra o Natal como um culto religioso em si. Ele respeita muito o Natal, né? Fazemos no Centro Espírita as nossas celebrações também, fazemos as nossas encontros de final de ano. Mas a nossa celebração, sobre o ponto de vista filosófico e religioso, é muito simples. A gente se resume aquilo a uma prece que a gente faz, né? O encerramento de uma atividade, o encerramento de um ano, com uma prece que a gente coloca. É a maneira que, na percepção espírita, é como eu vejo, né? Não necessariamente seja assim.
Fernando, além da celebração, eu acho que a comemoração. Comemorar no sentido não de festejo, mas o que dá alegria que nós temos como espíritas, ter a noção da grandiosidade de quem foi Jesus. Então, o Espiritismo nos ensina, né, a nossa doutrina, os espíritos trazendo essa informação, que o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu para que pudesse nos orientar, direcionar a humanidade, trazer uma mensagem de paz, esperança, amor, modificando o orbe planetário, com costumes sociais diferenciados, pelo perdão, pela tolerância, o amor, a compreensão, foi Jesus. Então, para nós, espíritas, é um festejo nesse sentido, a alegria de lembrar que esse espírito tão nobre encarna na Terra para ser o nosso professor, o nosso amigo, o nosso médico, o nosso companheiro, o nosso irmão.
8:09, Clarissa, você que acompanha aí a movimentação das redes sociais, como é que nós estamos aí no nosso, na nossa página no Facebook, na página da ABC?
Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes, já tem gente mandando abraço pra gente aqui, Turíbio. Um abraço a todo mundo, queria mandar um abraço especial pra Yara Della Nossa, Juraci Carvalho, Rosinei Musto, João Lourenço Oliveira, Ivana Galindo e Adelina Meneghetti.
Muito bom, e aí, responde a nossa pergunta aí, o que, que significa o Natal pra você? Estamos aguardando que você nos diga aí, o que, que significa o Natal pra você, pra gente entender um pouquinho como é que o Natal passa pela vida das pessoas, como é que o Natal influencia todo mundo aí. São 8:10, nós estamos hoje falando das festas natalinas, a equipe está aqui a postos para falar um pouquinho desse assunto tão importante, que é o momento, o tema do momento. Hélio, o Espiritismo fala do Natal, e no Natal a gente sempre lembra de Jesus. Dentre as religiões cristãs, aquelas que falam de Jesus, o Natal é comemorado com muita alegria. Nós acabamos de falar aqui dessas lembranças bonitas da passagem de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu Evangelho Redentor, etc. Afinal de contas, de acordo com o Espiritismo, quem é que foi Jesus?
O Fernando já disse agora há pouco, né? Antecedendo aqui a nossa fala, ele falou bastante sobre Jesus, a importância que ele teve. Porque quando Kardec perguntou, né, no Livro dos Espíritos, qual era o modelo, né, o guia, o que nós podíamos nos basear para podermos fazer o que de melhor se esperava de cada um de nós durante uma encarnação, a resposta dos Espíritos foi via de Jesus. Então ele, como ele é modelo e guia. Então, para nós, ele é onde nós nos guiamos. Por quê? Você imagina o seguinte, se você tem um norte, se você tem uma referência para seguir, e você vai saber o seguinte, nem sempre você vai chegar a se aproximar, ser exatamente igual a essa referência, mas é uma referência. Você sabe o quanto você está distante, positiva ou negativamente, dessa referência. E para nós essa referência é Jesus. Porque como o Espiritismo trabalha com a mediunidade, e a mediunidade é sintonia, então quanto mais você estiver mais próximo você estiver de Jesus, do modelo ideal que é Jesus, melhor será essa sintonia com os Espíritos encarnados ou desencarnados. Então as pessoas que já experimentaram essa, fizeram essa mudança em suas vidas, se aproximando de Jesus, tendo Ele como modelo, tentando se aproximar o máximo possível da forma de ser que ele exemplificou entre nós, e já obteve todas as benesses, todas as vantagens dessa aproximação, porque não só ele consegue que se aproxima dele os espíritos encarnados que têm a mesma afinidade, já que semelhante atrai semelhante, como também atrai para ele os espíritos também desencarnados também com essa mesma semelhança. Então a vida da pessoa realmente fica bem mais leve, fica bem mais fácil dele seguir seu curso. Então seguir Jesus não é uma questão de retórica. Ah, não, era você, não, é Jesus. Aí eu posso ou não posso, vou seguindo. Você precisa, ele é o modelo ideal e é ele que nós temos que seguir realmente.
8:13. Fernando, mas nós temos outros líderes, né, que passaram, outros influenciadores da humanidade que passaram pelo planeta. Por que Jesus é o marcante para o Espiritismo?
Ele marca realmente um momento histórico da humanidade e até divide a humanidade antes dele e depois dele. A gente conta o tempo assim e ele vem trazer a mensagem de esperança, como eu falei anteriormente. Uma coisa importante ressaltar também, para a explicação do ouvinte, que pelo Espiritismo, a compreensão que nós temos, Jesus é sim o Espírito mais perfeito que Deus nos enviou como modelo e guia. Tá? Nós temos isso claro. E aí uma questão muito mais importante. Para nós espíritas, diferentemente de outras religiões, algumas religiões têm Jesus como Deus, como Pai, Criador de tudo. Nós compreendemos que o nosso Criador universal, ele criou a nós e a Jesus. Então, Jesus não é Pai no Espiritismo, é irmão. Ele mostra que é possível chegar a mais próximo da perfeição como ele, é o ser mais perfeito que a gente conhece, mas não é o único. Só que na Terra, o espírito mais perfeito que vem para ensinar a humanidade é ele. E ele traz também o quê? Outros trabalhadores, mensageiros, dando exemplo que é possível fazer em outras terras, em outras culturas. Então a gente tem, perante a história da humanidade, inúmeras pessoas dando bons exemplos. Mas o máximo que a gente pode compreender de perfeição é ele. E aí, retomo. Para o Espiritismo, Jesus é nosso irmão e não o Criador. Porque no catolicismo tem essa convenção da compreensão do Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Já no Espiritismo, não. Então, Jesus é o nosso irmão, irmão maior, e dá para a gente abraçar, compreender. Ele está perto, mais perto. Por que Deus, o Criador de todo o universo, é tão difícil a gente compreender que ele dá o exemplo? Fala assim, vou mandar um dos filhos meus para que possa ensinar a humanidade e mostrar que é possível chegar nesse grau de bondade e amor.
Agora, Marinho, a gente está falando aqui hoje a respeito de Jesus, do Natal, das festas natalinas. Quando a gente se refere a Jesus, a gente lembra do seu evangelho, da sua mensagem redentora, da sua mensagem modificadora, que nos permite refletir sobre o nosso comportamento, nos permite refletir sobre uma nova postura para a humanidade. Aquela mensagem que Jesus trouxe quando ele esteve fisicamente aqui no planeta, ele nunca foi embora, ele sempre está aqui, né? Ele vai ficar eternamente. Mas aquela mensagem é válida até os dias de hoje?
Sem dúvida, Toribio. A mensagem de Jesus, que é uma mensagem orientada para a nossa transformação, que é orientada para a nossa melhoria interior, orientada para aprendermos a amar o semelhante, porque vamos nos lembrar que uma das principais manifestações que ele teve foi quando ele se referiu aos 10 mandamentos, né? Se nós imaginarmos que antes dele nós tivemos outros profetas, tivemos o profeta Moisés, por exemplo, que foi um grande missionário também. E este profeta, através da sua sensibilidade, trouxe para o povo daquela época a ideia dos 10 mandamentos, né? E que são essencialmente morais, né? São os mandamentos que nos permitem uma condução mais digna, uma condução de respeito ao semelhante, no sentido mais amplo. E vem Jesus, algum tempo depois, dizendo que de todos os 10 mandamentos, né, se nós cumpríssemos o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que todos os demais mandamentos estariam ali inseridos, ali embutidos. E ele não só enfatizou e trouxe isso como um valor fundamental que constituiu a cultura cristã, vamos assim dizer, não sobre o aspecto da adoração religiosa, mas sobre o aspecto do ensinamento, sobre o aspecto de como que nós deveríamos nos conduzir, nos portar, para que nós pudéssemos efetivamente, como uma sociedade, como uma humanidade, ganharmos condições de amor, condições de integração maior, não é? Então, você não tenha dúvida, esse ensinamento que, ou essa ênfase que ele trouxe no aspecto do amor a Deus como uma submissão a um poder supremo, e como o respeito ao nosso irmão, ao nosso semelhante, ela é eterna, ela é perene, é uma lei, vamos assim dizer, quase que universal, né, que orienta o desenvolvimento, que orienta a evolução de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Então não existe esta de dizer que já está superado, que é coisa antiga. Não, absolutamente. É algo que está aí, e com um agravante, né? Ainda estamos todos distantes de verdadeiramente praticar na essência esse sentimento que, ou esta orientação que ele trouxe.
São 8 horas e 19 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semente da Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, hoje falando sobre festas natalinas. E a nossa pergunta do dia é: o que significa o Natal para você? Liga para a gente aqui, 44-35-90-20. Vai na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Diz para a gente o que significa o Natal para você. Faz o seu post, compartilha a página aí para os seus amigos poderem saber que você está assistindo aqui o nosso programa ao vivo pela internet, e nós estamos aguardando a sua ligação. Aliás, hoje nós não temos o telefone celular, estamos só com o telefone fixo da Rádio ABC, 44-35-90-20. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Os ouvintes já estão desejando um Feliz Natal, a Rose Caio, por exemplo, a Iraci Viana, a Sandra Borges, que comentou, né, que Jesus renasce em nossos corações não somente nessa época, mas todas as vezes que auxiliarmos o nosso próximo. Né, e isso me trouxe uma reflexão, na verdade. Muitas vezes a gente pensa que Jesus está longe da gente. A gente pensa que ele é um modelo a ser seguido, está lá longe e não vai se aproximar porque a gente ainda é imperfeito, porque nós temos os nossos defeitos. Mas aí a gente reflete um pouco. Não é Jesus que precisa vir até nós. Cada vez que a gente pratica a caridade, cada vez que a gente busca entender o nosso irmão, cada vez que a gente busca perdoar, cada vez que a gente oferece algo melhor de nós para aquele que necessita, nós que nos aproximamos de Jesus. Não é Ele que vem até nós. Então, a proposta da nossa vida é que a gente possa realmente buscar, desde as coisas mais simples no dia a dia, como perceber quando alguém precisa de uma ajuda, ou desde as coisas mais complexas, como, por exemplo, perdoar alguém, quando alguém pisa na bola com a gente, são nesses momentos que a gente se aproxima de Jesus. É quando a gente entende a sua proposta e a sua mensagem. Ele mesmo disse, né, que quando a gente dá de vestir, dá de comer para alguém, para um pequenino, como ele dizia, e a gente entende isso não só materialmente, mas espiritualmente, quando a gente auxilia alguém espiritualmente, é a ele que a gente faz. Então, Jesus não está longe. A gente que precisa, através do amor, através do sentimento de fraternidade, praticando aos outros a nossa volta, que a gente se aproxima dele.
Muito bem. 8h21. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu acho que o tema do programa de hoje, Turíbio, está nos levando a uma reflexão, né? Principalmente para nós, e principalmente para aqueles que são espíritas ou simpatizantes do espiritismo, o significado real dessa época, né? Talvez eu esteja aqui voltando algum comentário do início do programa, mas nós podemos verificar que existem muitas maneiras de nós comemorarmos, celebrarmos o Natal, né? Existe aquela maneira que as religiões fazem através dos cultos, né? Às vezes cultos até muito bonitos, que levam até mais para o lado artístico do culto do que propriamente a essência espiritual do culto, né? Então existem as celebrações religiosas que são respeitáveis, nada contra, tá certo? Existem as celebrações festivas daqueles que usam a época do Natal para suas festividades, esquecendo da essência do Natal, né? E existem aqueles que não necessariamente participam das festividades simplesmente porque é uma festa de final de ano. Existem aqueles que não vão aos cultos, né, de religiosos de Natal, porque entendem que os cultos são mais exteriores do que propriamente de coração. E existem aqueles que procuram refletir nessa época, né? Uma vez, Francisco Cândido Xavier disse que na época de Natal é uma época que Jesus chega mais próximo do planeta, não é? E eu queria reforçar a ideia que a Clarissa trouxe agora, de que não é no sentido de que ele se aproxima espiritualmente ou fisicamente, porque ele mesmo disse que estaria conosco por todos os tempos, quer dizer, jamais ele estaria longe, estaria... Mas é que nós o chamamos, nós chegamos mais perto dele. Parece que o planeta, espiritualmente falando, nesta época, pelas mensagens que são transmitidas, recomposições que muitas vezes são feitas nas disensões que existem na sociedade, aqueles intervalos em que a gente faz uma trégua na briga que a gente tem com alguém, que a gente vai se aproximar com alguém. Quer dizer, quando nós vivemos a essência da lembrança de Jesus e lembramos do que ele ensinou, lembramos do que ele pregou, lembramos dos exemplos que ele deu, e ainda que minimamente nós procuramos nos conduzir e portar daquela maneira, nós estamos também celebrando o Natal, só que dentro do coração da gente, né? Só que dentro da nossa reflexão, do nosso esforço que a gente faz, para pelo menos nessa época que a humanidade cristã dedica a comemorá-lo, a celebrá-lo, que aqueles que estão nem nas festas e nem dentro dos templos, ali só de corpo presente, vamos assim dizer, começam onde estiverem, qualquer lugar que estiverem, pode até ser num campo de guerra, que naquele momento a gente se conecta com aquele que trouxe o ensinamento e a gente reflete naquilo.
8h25, Hélio. Mas aí, né? Aí é que faltam palavras, né? Certamente não existem. Acho que não existem palavras que sejam suficientes ou assim claras para que a gente possa, pelo menos eu não as encontro, né? Nunca encontrei essas palavras, porque Jesus, o que ele fez de importante para a humanidade? Ele simplificou, ele deixou tão simples, tão direta essa relação do ser humano com a divindade, com Deus, com o Criador. É aquela passagem que tem no poço de Jacó, quando ele encontra com a samaritana. Ele deixa tão simples aquele momento, é tão sublime e tão simples aquele momento, quando ele fala para ela, que ela pergunta onde ela, como é que ela faz para adorar a Deus, onde ela pode. Ele fala, não, vai no teu quarto, né? Entra no teu quarto e lá você se relaciona com ele. Ele simplificou tanto esse ato que a gente complica, porque as pessoas não acreditam que seja tão simples assim. Bom, eu estava atento a fala do Marinho aí agora, falando sobre as religiões que fazem uma coisa, ele procura sofisticar tanto essa coisa, porque é tão importante essa relação com o Criador, que as pessoas sofisticam, né? Se paramentam, se põem luz, põem som, põem tudo, e não há essa necessidade. Essa necessidade não existe. Ela é muito simples. Você tem que entrar no seu coração. E ele deixou isso. Então, não há palavras para que a gente possa se simplificar. Então, quando a nossa recomendação que o Espiritismo faz, e ele faz isso com maestria, faz isso com simplicidade também, é ir estudar realmente a vida de Jesus. Precisa estudar. Temos que sair daqueles três momentos de Jesus, né? Que é o seu nascimento, que as religiões tradicionais faz para comemorar o seu nascimento, depois comemora o seu desencarne, que é a crucificação, né? E depois comemoram a sua elevação. Então, mas entre esses três momentos, dele ter nascido, dele ter desencarnado, né? Que foram dois grandes exemplos que são fundamentais para mostrar que ele é o mostrou que era possível um ser humano, como ser humano, ele teria que passar por isso, por nascer, por desencarnar. Mas é importante a gente estudar como foi a sua vida, como que ele vivenciou cada momento, cada ação que ele fez. Não teve, acho que um ato da vida dele que não foi significativo para que, se uma vez que a gente se aproxime desse ideal, daquilo que ele mostrou, você se aproxima da divindade, você se aproxima de Deus, como disse a Clarice aqui. Você vai de encontro, quando você faz aquilo, você percebe que a sua vida modifica. Quando você ajuda alguém com a Clarice, você socorrer alguém, você se sente feliz. Ao contrário do que se possa imaginar, você se sente feliz porque você socorreu. Você fica leve, você se aproxima da divindade. Né? Quando você, como disse, você se recompõe uma amizade com alguém, como disse o Marinho agora há pouco, você vai lá e você pede perdão para alguém, ou você perdoa alguém, você se sente feliz. Você percebe que é muito simples você ser feliz.
E nessa simplicidade, tá? Essa simplicidade, para o Espiritismo, é mais incisiva ainda. Fora da caridade não há salvação. Então, a coisa mais simples para a gente compreender é o seguinte: se eu não me prestar a servir ao outro, para que eu sirvo? Eu estou aqui encarnado justamente para o quê? Para colaborar com a grandiosidade do mundo. Lembrando as passagens de Jesus, em Mateus capítulo 25, está no versículo 31 a 46, está contando justamente o que a Clarissa falou e o Hélio também lembrou. Como eu encontro Jesus? Não é somente no quarto. No quarto é um momento de reflexão, pensar em que eu vou fazer no dia seguinte, naquele ato e no dia seguinte. Ele fala assim: no final dos tempos eu vou separar, sim, as pessoas que fizeram e aquelas que não fizeram. Quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, fosse me visitar, estava doente, fosse me auxiliar. Aí as pessoas perguntam: mas Jesus, quando é que eu te vi com fome ou com sede? Eu nunca te vi assim. Ele fala assim: toda vez que você se prestar a fazer isso a uma outra pessoa, você não fez aquela pessoa, você fez a mim, mas a você, não a mim, mas a minha causa, o ideal, a mensagem de modificação da humanidade. É para isso que nós estamos aqui. E é isso que diferencia o Espiritismo de muitas vezes de outras religiões. O foco para a gente é a ação no bem. Isso que a gente está aqui para fazer. Tá? E aí que tem essa diferença, que nós não temos o culto religioso formal. Né? Para a gente, a celebração do Natal é estar presente colaborando com a sociedade, seja visitando um amigo no hospital, seja levando um alimento para aquele que tem necessidade, seja também na festa, se reconciliando com o irmão que brigou, na firma, compreendendo o patrão que muitas vezes chamou a atenção, mas está lá, fez um esforço para poder dar um panetone para a gente, uma cesta de Natal. Então, é esse papel do espírita, encontrar com Jesus na ação do bem.
Lembrando, o Hélio lembrou a passagem de Jesus no Poço de Jacó, né? Lembrar que Jesus, naquele instante, ele falou para a mulher, né? Porque a mulher disse assim: como é que você ousa pedir água para mim, né? Ele disse assim: se você beber, eu tenho água que vai te dessedentar e nunca mais você terá sede, né?
Por isso que é importante você estudar. Por que é que foi importante? Porque quem eram os samaritanos, né? O que significava ele naquela época? E nós temos que entrar no contexto da época em que Jesus viveu. Sabe? Precisamos entrar nesse contexto para saber e entender toda a importância dos seus ensinamentos que eles vêm até os dias de hoje.
8h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais antes da nossa paradinha?
A Yara Della Nossa, Turíbio, passou lá e também comentou, né, que a gente possa lembrar de levar esse amor por todos os dias da nossa vida. E sim, não só nessa época, mas ter amor sempre.
Muito bem, tá aí. E você que está passando pela nossa página no Facebook Live, está nos acompanhando pelas ondas da ABC 1570, aliás, você pode nos acompanhar também pelo app da Rádio ABC, baixa o app vermelhinho lá. Esse que você está vendo aí na nossa página no Facebook Live, baixa lá para você ouvir o programa em som digital. Diz pra gente o que você está achando do nosso programa e também responde a pergunta do dia: o que é que significa o Natal para você? Nosso tema de hoje, festas natalinas. Bom, vai ficar uma pergunta aqui para vocês responderem depois. O Hélio respondeu aí com a importância de Jesus para a humanidade. E no campo individual, né? No plano individual, Qual a importância de Jesus para cada um de nós, se não somos cada um diferente do outro? Qual a importância de Jesus? Vamos falar disso já já. No mundo de emissora não, que nós vamos voltar já já.
1570 ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Às 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando das festas natalinas. E nós estamos sem convidado externo hoje, a equipe está aqui a postos falando desse tema tão importante. E a pergunta do dia: o que é que significa o Natal para você? Liga para a gente aqui no 44 35 90 20. Basta sua mensagem também no Facebook Live. Vai lá na Rádio ABC 1570, na página do Facebook, e deixa lá seu comentário. Diz para a gente o que é que significa o Natal para você. Muito bem. Hélio, você tinha ficado com a incumbência de responder para a gente aí qual que é o significado, a importância de Jesus para cada um de nós individualmente, né? Qual é? No plano individual. Para a humanidade, a gente já falou aqui, individualmente.
Quando se fala em humanidade, né, nós estamos falando individualmente também, né? Para cada uma, a humanidade é composta de indivíduos, né? Um monte de indivíduos forma uma humanidade. Então, e às vezes, e é muito comum as pessoas jogarem essa solução para os outros. Você passa pela rua e fala, alguém, você vê uma pedra ali na calçada, alguém tem que tirar essa pedra do caminho, né? Tem uma casca de banana, né? Alguém tem que tirar essa casca de banana do chão aqui. Alguém tem que limpar. Quando você fica jogando sempre para alguém, para que alguém tem que fazer, você fica imaginando que é a humanidade. Que é a humanidade que tem que fazer. Mas na verdade é você que tem que fazer. Né? E Jesus, quando ele, naquela passagem do samaritano, que ele fala, que ele, da parábola do samaritano, que ele fala que passa, que tem uma pessoa caída. Passa o doutor da lei e olha. E fala, pensa, alguém tem que fazer, ajudar esse homem. Passa um outro, alguém tem que. Aí vem um samaritano e passa e vai lá e socorre a pessoa. Então ele fala, quem é que fez a vontade do meu pai? É quem entende da lei? É o doutor da lei? Não. Ou é aquele que teve uma atitude positiva em relação a uma pessoa que estava ali acidente, que tinha sido assaltada, né? Que já tinha assalto naquele tempo, né? Então, aí eu falo a importância do contexto, que o samaritano, na época, para os judeus, era uma pessoa quase que desprezível, assim, sabe? Eles não gostavam muito dos samaritanos, não. Era quase que desprezível, ninguém queria ajudar. Então, ele usa o samaritano como um exemplo de uma pessoa desprezível, uma pessoa inculta, uma pessoa que não cumpria as leis da Torá, segundo eles entendiam.
Porque a Samaria era uma região segregada, né?
Então, porque ousaram fazer um templo, né? Um templo para concorrer com o templo de Jerusalém. Então eles ficaram inimigos, assim, adversários, vamos dizer assim, né? Eles sequer passavam pelas terras deles, né? Enfim, isso é um contexto que é a pessoa estudar para poder entender direitinho. Ele usa esse exemplo. Então, qual é a importância disso para cada um de nós? É saber que a mensagem foi individual, foi para cada um de nós. Não foi para a humanidade. A humanidade como um todo, mas a cada um tem que fazer a sua parte. Se ele encontrou o caído, ele tem que ir lá e levantar esse caído. Ele não tem que esperar que alguém faça isso, que o governo faça isso, que a sociedade faça isso, que o guarda de trânsito faça isso, que a polícia faça isso. Ele vai lá e tem que fazer e pronto.
8h37, quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam, sejam pelo telefone, pela internet, concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. A semana passada, nós tivemos aqui duas ganhadoras, a Eliane Ferracin e a Sônia, do bairro Campestre, em Santo André. Parabéns, ganharam os livros, e daqui a pouquinho a gente vai anunciar a ganhadora ou o ganhador da primeira hora de hoje. Lembro também que hoje nós estamos falando das festas natalinas, e a pergunta do dia é o que significa o Natal para você. Semana que vem nós vamos falar sobre os rituais do fim do ano, que vamos estar aí já chegando próximo ao final do 2018. E lembro também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Aliás, fala em contato, Clarissa. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein, Clarissa?
Tribos ouvintes desejando um Feliz Natal com a Sandra Bronson, a Vera Pires. E a Iraci Viana, ela respondeu sua pergunta, né?
Ah, o que significa o Natal para você? E aí, o que a Iraci respondeu?
Ela falou assim que é um dia que ela para refletir o que ela fez ou deixou de fazer, o que aprendeu ou o que deixou de aprender, o que desperdiçou daquilo que Deus deu com tanto amor e dedicação e ela não enxergou.
Ah, que legal, bacana. É para todos nós, né?
Uma consciência do tempo, utilizado, o tempo perdido, né?
Pois é. 8h39, ô Clarissa, fala em rede social. A gente, é comum nessa época do ano a gente usar a rede social para mandar, olha, Feliz Natal, não sei o que e tal, né? Mas não falta um pouquinho de emoção quando você manda isso pela rede social, Clarice? Tem validade?
Depende da nossa intenção, né, Toribio, quando a gente escreve. Porque no fim das contas, o que importa é o coração. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, se a gente fala com amor, tem um sentido. Agora a gente pode falar da mesma maneira, com as mesmas palavras, sem amor. Então quando a gente manda um abraço carinhoso para alguém, quando a gente escreve alguma coisa com um sentimento de fraternidade, com certeza aquilo chega até a pessoa. Porque é o sentimento, é através do pensamento que a gente se conecta. Né? Então, da mesma maneira, quando a gente escreve alguma coisa para alguém, mas com um sentimento negativo, de alguma maneira isso afeta outra pessoa também. Então, é muito válido. É claro que falta emoção, mas falta emoção dentro de nós, não na maneira como a gente expressa isso para as pessoas.
Toribio, eu queria voltar num ponto, tá? Principalmente no que a Clarissa falou com relação à emoção, e pegando a resposta que o Hélio deu também com relação a Jesus. Tá? No plano individual, qual é a importância de Jesus para cada um de nós? Eu queria ressaltar que Jesus é o nosso Salvador, mas eu vou explicar um pouquinho mais. Para algumas religiões, a salvação basta crer que estará salvo, e no Espiritismo não é assim. Nós temos que crer, mas de uma forma racional, entendendo por quê. E aí que eu compreendo, falando por mim, que Jesus é o meu Salvador. Ele me salvou da minha ignorância. Ele salvou de não saber como viver. Eu estou encarnado, como eu devo fazer? Qual o caminho a seguir? Como eu tenho que ter o comportamento no dia a dia? Então, pela imagem, pelo exemplo que ele nos dá, eu aprendi. E nesse caso, eu compreendo Jesus como meu Salvador. E aí eu lembro novamente a mensagem de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46, que ele dá o exemplo. Mas como que você vai ser salvo? Toda vez que você prestar auxílio a alguém, se doar de uma forma verdadeira, não para poder aparecer, como muita gente faz, né, no meio, digamos assim, político, né, que teve um problema sério aí, mas com um sentimento. Quando você faz, você está tocado de carinho, querer colaborar com a sociedade. Então, toda vez que você se presta a fazer isso, você se aproxima de Jesus e começa a seguir o caminho. E aí que entra na individualidade. Nós estamos numa sociedade, mas nós devemos responder pelo aquilo que a gente faz. E a resposta, o responder, se dá de uma forma positiva, não somente de punição, mas de o quê? De benefício. Eu plantei, então é mais do que natural que eu receba os frutos daquilo que eu plantei. E esse plantio pode ser bom ou mal. Como Jesus já me ensinou que eu devo plantar coisas boas, aí sim é o meu dever. Então, ele me salva quando me esclarece. E é por isso que o Espiritismo vem o quê? trazer essas explicações de uma forma mais profunda, porque agora a humanidade já tem capacidade para compreender aquilo que Jesus falava em parábolas. Então é mais claro, mostrando que a vida continua, os espíritos se comunicando conosco, que essa encarnação, esse momento que nós estamos encarnados, é transitório, que a gente vai responder pelo aquilo que a gente faz, como é chegar no plano espiritual quando você faz boas ações, como é chegar no plano espiritual quando faz más ações. Então ele vem nos esclarecer, trazendo isso, a esperança e a nossa salvação.
8h43, Marinho, quando a gente fala de Natal, nós estamos falando de Jesus, etc. Nós falamos de uma festa onde a gente está mais sensível, onde o momento, né, nós somos mais sensíveis, as famílias se reúnem. E esse momento é um momento também de fazer a junção das famílias, esquecer pontos contraditórios, esquecer um pouco as dificuldades que as famílias têm nos relacionamentos. É um momento importante para isso?
Não, sem dúvida. E não apenas na família, não é? Eu acho que o que nós vamos aprender, pegando um gancho aqui com o que o Fernando acabou de colocar, esse conceito de salvação, né, que muitas vezes as religiões tradicionais colocam o Salvador como alguém de fora, que vem a nós para nos salvar, vem a nós para nos resgatar. Quer dizer, aquela ideia de que basta eu ir para o templo religioso, qualquer que seja a denominação do templo, que eu fico lá quietinho, vou lá todo domingo e eu fico lá, e se eu ficar bonzinho, Deus, ou Cristo, alguém vem e me salva, né? Então a filosofia espírita, a doutrina espírita, absolutamente não compartilha com isso. Essa é uma grande diferença. Por quê? Porque ele pode ser o Salvador? Pode. Mas em que situação que ele vai nos salvar? Ensinando-nos o caminho. Poucos de nós, eu acho que eu me incluo nisso, temos uma consciência plena do significado que ele trouxe, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chegaria a Deus se não fosse por ele. Mas quando ele fala que ele é o caminho, ele está nos dizendo o seguinte: olha, procura fazer o que eu fiz, procura me seguir. Não é a ideia de que ele vem a nós, é a ideia de que nós vamos segui-lo, nós vamos acompanhá-lo, né? Ainda um desses dias na casa espírita nós falávamos que Jesus não é alguém para ser adorado, né? Não é alguém para ser, tá sempre reverenciado. Jesus é alguém tão iluminado e tão amoroso que passou por esse mundo aqui com tantas coisas que ele sofreu para nos mostrar que ele nos ama e gostaria, o que ele quer, que nós o sigamos, né? Então nós passamos, que o Espiritismo vai nos ensinar, é que o que ele dizia com eu sou o caminho, a verdade e a vida, é aquela situação quando nós adquirimos consciência da nossa imperfeição, quando nós adquirimos consciência do nosso erro, quando nós adquirimos consciência do mal que a gente fez. E se a gente consegue se arrepender disso na sequência, o arrependimento é uma coisa muito importante que vem na sequência da consciência do que a gente fez. E aí o Espiritismo vem e fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não pare no arrependimento só, né? Porque ele não virá te salvar, né? Vá à reparação agora, vá atrás agora de corrigir o teu erro, né? Então, essa percepção do caminho, a verdade e a vida de Jesus é que nos leva à tua pergunta, Toribio. Desculpe a gente dar uma volta Sim. grande para chegar aí, não é? Quer dizer, se nós percebemos que por alguma razão nós temos em algum momento alguma disenção com algum amigo, com algum familiar, não é? A grande oportunidade do Natal, porque o sentimento de fraternidade está aí, o estímulo é para isso, tá certo? Que nos ajuda muitas vezes a superar aquele nosso orgulho por aquele momento de sensibilidade maior, é o momento da reconciliação, né? É o momento em que a gente pode aproveitar esse espírito todo para nós nos reconciliarmos com o nosso desafeto. Agora, vamos trazer isso para o mundo atual, né? Vamos trazer isso para os dias de hoje, ainda mais aqui no Brasil, tá certo? Nós passamos por um período eleitoral recentemente, é muito conturbado. Nós vimos que a polarização entre uma alternativa e outra alternativa foi tão intensa, e começamos a perceber que no meio das amizades, no meio das religiões, começaram a estabelecer lados diferentes. Um dia desses eu vi no noticiário, aliás, um noticiário de que não era nem religioso, dizendo que o número de festividades no seio familiar este ano vai ser menor por decorrência dos desentendimentos e das brigas na época da eleição. Olha onde é que nós chegamos, né?
É, isso foi muito marcante, a imprensa deu um destaque muito grande para isso. Pessoas brigando porque tinham diferenças ideológicas em família.
Não, e mais ainda, e nós que estamos na Casa Espírita, que fazemos atendimento fraterno, passou por isso também. Quantos casos que passaram para nós lá de brigas familiares porque haviam entendimentos opostos com relação às eleições que estavam por aí? Já, até divórcio já aconteceu. Nós temos um caso de uma separação por causa disso, não é? Então a gente vê, né, a importância de momentos como esse, que é um chamado, né? Veja bem, é o Cristo de 2000 anos atrás, numa época de Natal, com toda aquela energia de amor que ele colocou naquela época, ainda chamando a gente para que nós nos reconciliemos e para que nós vamos à reparação das coisas. Então, em cima, a tua pergunta é muito feliz quando você fala da família. É um momento de união mesmo. É um momento de nós superarmos as diferenças. É um momento de a gente aprender a separar o que uma pessoa pensa de como que eu me relaciono com ela. Eu posso me relacionar, eu posso ter amizades, né? Imagina se assim fosse. Eu não ia nunca ter um amigo católico, então. Eu nunca ia ter um amigo...
Que pensasse diferente de você.
Nunca ia ter um amigo islâmico, então? Não! E tenho e prezo essas amizades. Eu tenho boas amizades de pessoas de outras religiões. Por quê? Porque independentemente da convicção que cada um nós temos, nós temos uma pessoa que gosta da gente, que eu gosto dele, que a gente se ajuda, tá certo? Então, quando é que nós vamos aprender a separar o que uma pessoa pensa de como que eu me relaciono com ela? Basta uma pessoa pensar diferente para que a gente passe para... É o que aconteceu com Cristo, já não estão repetindo o que aconteceu com ele. Quando ele veio com um pensamento diferente, nós, humanidade, aniquilamos ele. Quando é que a gente vai sair dessa? Quando é que a gente vai mudar isso em algum momento?
Muito bem, 8 horas e 50 minutos, estamos aqui ao vivo pelo ABC falando hoje sobre o Natal. O tema de hoje, festas natalinas. E a nossa pergunta do dia, o que significa o Natal para você? Liga para a gente aqui, 44-35-90-20, ou passa na página do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. E você, além de nos assistir aqui pelas imagens da câmera ao vivo aqui da Rádio ABC, você também vai poder participar aqui do sorteio de um livro que a gente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Tema de hoje, festas natalinas. Hélio, quando a gente fala de Natal, a gente lembra de presentes, todo mundo tomando bebidas alcoólicas, etc. Isso tem a ver com o Natal espírita, Hélio? O presente, bebida alcoólica, etc.
Eu acho que nós estamos insistindo na questão do Natal espírita, né? Natal.
Era espírita na visão do espiritismo,
Natal, não tem Natal espírita. É Natal católico, Natal evangélico, não existe. Natal é Natal, né? Natal é Natal. Então, desde que o mundo é mundo, quando as pessoas ficam alegres, elas ficam, a alegria traz, faz com que elas se sentem em volta de uma mesa, né? Se sentem em volta do fogo, né? Se sentem em volta daquilo que dá prazer a elas e junta os amigos. E quando você junta os amigos, normalmente, aí acontece de tudo, né? Você junta os amigos, acontece de tudo. Tem amigo que é aquele que gosta de beber, aquele que não gosta de beber, aquele que gosta. Então, acho que nesse momento, o que deve prevalecer é o bom senso. É o bom senso. É saber. Porque confunde-se. Como o Natal é muito próximo das festas de final do ano, de passagem de ano, e a passagem de ano lembra muito agora a questão da champanhe, né, do vinho, as pessoas ficavam misturando um pouco o Natal com o Ano Novo, já que é muito próximo, e começa a pegar, né? É, não, vamos estourar uma champanhe no Natal aqui, né? Vamos fazer um vinho. E as motivações deveriam ser diferentes, né? As motivações deveriam ser diferentes, as reflexões deveriam são outras, que acontecem nas festas de Natal e nas festas de final de ano, que são coisas completamente diferentes umas das outras. Né?
Muito bem, são 8 horas e 52 minutos, nós estamos aqui na ponta da linha com o nosso querido companheiro Manolo Quesada. Manolo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Alô, Manolo.
Oi, Turíbio.
Como vai, meu amigo? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova.
Rapaz, peraí que eu vou ver se eu consigo ouvir melhor aqui. Aqui, aí sim.
Abaixa o volume.
Turma,
abaixa o volume. Manolo. Manolo.
Manolo. Rapaz, eu tô... Tem um delay muito grande aqui, Turíbio.
É.
Tô... Ah, peraí então.
Deixa eu te falar, Manolo.
Peraí.
Ó, deixa eu te falar, você.
Aí. Tá ouvindo?
Estamos ouvindo bem você. Você tá nos ouvindo? Alô, Manolo.
Ih, rapaz.
Manolo. Manolo, não estamos conseguindo. A gente vai tentar fazer um contato novamente com o Manolo Quesada. Manolo ia falar um pouquinho para a gente sobre o que ele pensa a respeito da questão do Natal. Mas ele não está conseguindo falar com a gente aqui. Não tem problema. O importante é que ele tentou. Depois, se a gente conseguir, a produção vai tentar falar com ele novamente. A gente volta a falar a respeito desse tema tão importante com o Manolo Quesada. Festas natalinas é o nosso tema de hoje. A pergunta, tema, o que significa o Natal para você? Essa é a nossa pergunta do dia. O que é que significa o Natal para você? Conta para a gente, hein? Entra na nossa página no Facebook, diz pra gente o que significa o Natal. Clarissa, fala em Facebook, temos algumas pessoas passando por aí?
Tem, queria mandar um abraço pra Leila Velar, pra Flávia Querene e pra Vera Pires.
E o pessoal tá falando alguma coisa sobre o Natal aí, não? Fazendo um comentário?
Tá falando, mandando um Feliz Natal, muita luz, harmonia, todo
que
mundo
bom,
mandando,
ótimo.
Desejando boas energias.
Muito bom, 8h54, você também tá convidado a dizer pra gente o que significa o Natal pra você. Bom, ô Fernando, quando a gente fala em Natal, a gente diz assim, olha, as religiões, as mais diversas religiões, fazem aí as suas comemorações, seus rituais de Natal. O Espiritismo tem algum, a gente falou bastante disso do ponto de vista de Jesus, tal, mas o Espiritismo tem alguma atividade especial sobre o Natal ou a gente faz isso o tempo inteiro?
O tempo inteiro no sentido de se aproximar de Jesus nos atos àqueles que têm necessidade. Então, espalhando o amor. É claro que nesse momento, por uma forma cultural, se tem sim a celebração, como as pessoas fazem, mas não na casa espírita, como um ato ritual, mas sim uma lembrança de Jesus. Agora, falando de Natal, a gente tem que compreender que a palavra significa nascimento. E é por isso que a gente fica contente, porque lembra o nascimento do Espírito mais elevado que Deus nos concedeu para que fosse o nosso professor. Então é nesse sentido. Nós, sim, espíritas, ficamos felizes lembrando o nascimento de Jesus. O Marinho colocou bem, a data tem uma questão histórica, que alguns dizem que é em abril, outros em março, mas foi decretado como dia 25 de dezembro. Então, nesse momento, nós lembramos a chegada de Jesus aqui conosco para dar o exemplo de como proceder.
Muito bem, 8h56. Clarissa, quando a gente fala em Natal, e o Marinho lembrou agora essa questão da família, qual é a percepção, qual é o sentimento que fica aquelas pessoas que têm alguma desavença com algum familiar, né? O Marinho colocou a respeito disso, da questão da união da família. E as desavenças quase irreversíveis, como tratá-las nessa época do Natal?
Turíbio, não só nessa época do Natal, né, mas quando é algo muito irreversível, é difícil, e existem situações que realmente não é com uma palavra, às vezes são anos de distanciamento, algo muito grave que aconteceu, né? É comum isso acontecer entre as famílias. O que a gente pode fazer nessa época e em outras? A gente pode iniciar nós procurando modificar, primeiramente, o sentimento que a gente tem em relação àquela pessoa, independente do que seja, independente se ela vai aceitar ou não. E a gente pode fazer isso trabalhando nós mesmos, procurando fazer uma prece pela outra pessoa, procurando fazer uma prece pela situação, procurando fazer uma prece pedindo ajuda para que Deus nos auxilie a trabalhar esse sentimento. Ou seja, tem algumas situações, como você disse, que é tão difícil que não é simplesmente a gente muda de uma hora para outra e esperar o tempo. Mas nessa época, como nós estamos mais propensos a sermos mais fraternos, como a gente está mais propenso, através mesmo do ambiente que se torna mais fraterno, é uma época propícia, muitas vezes, para a gente começar a trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração.
É, porque quando você abre, né, Clarice, se abre o teu lado, pelo menos, olha, o do entendimento. Porque às vezes esse entendimento não é possível até de ambos os lados. Mas você abre, abrindo o seu lado, fala, olha, eu estou aqui disposto a, ou disposta, né, a entender o que aconteceu entre nós aqui. Vamos conversar a respeito disso daí. Porque Jesus colocou isso não como uma condição alternativa. Ah, você pode fazer isso ou não fazer. Não. Ele colocou isso como uma condição fundamental. Porque ele fala assim, se você estiver diante do altar, vai fazer sua oferta diante do altar, e lá você se lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, largue aí a sua oferta, vá primeiro se reconciliar com ele, sem demora, enquanto você está em caminho com ele. Porque Jesus já falava naquele tempo, que hoje nos pedimos, nós falamos, trabalhamos muito esse assunto, que vamos chamar, nem se tem essa palavra, irreconciliação, uma conciliação impossível, se um dos dois desencarna, fica muito mais difícil, depois que um dos dois desencarnar. Então, enquanto os dois estão encarnados, é mais fácil. Ah, faça a sua parte, abre o seu lado do entendimento. Fala, eu estou disposto a rever tudo o que aconteceu. A hora que você se sentir bem em relação a isso, eu estou disponível de dia, de noite, de manhã, de madrugada. A hora que você quiser, eu estou disponível para conversar sobre esse assunto. E abre esse lado, porque é a melhor coisa que você pode fazer enquanto você está a caminho com ele.
Bom, Hélio, nós estamos numa época, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, a hora do Natal, etc., uma grande parte da humanidade está celebrando o Natal cristão, é evidente. No entanto, a gente percebe que Jesus não é o centro das atenções. Nós estamos falando de Jesus aqui hoje, mas a gente não vê isso na mídia maciça aí, né? O que se vê é presente, comemorações diversas, etc. Qual é o entendimento que nós podemos ter desse esquecimento de Jesus e ou da sua substituição por tanta coisa material? Você vai responder já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Nova Nova, mas nós vamos convidar você a ligar para a gente aqui, 44 35 9020, é o telefone fixo. Hoje, lembrando novamente, hoje nós não temos o telefone celular, ou passa na página do Facebook Live, Rádio ABC 1570, nos assiste aqui pelas câmeras do estúdio e também deixa lá o seu post, faz o seu comentário, diz pra gente o que você está achando do programa e responde a pergunta do dia: o que significa o Natal para você? Voltamos já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Atenção, bairro de São Mateus e região. Quer mobiliar a sua casa com conforto e funcionalidade? Faça uma visita na Casa de Móveis do Povo. Lá você encontra jogos de quarto, sala, cozinha e muito mais, com os melhores preços da região e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Tudo em até 12 vezes no cartão e sem juros. Na hora de mobiliar o seu lar, visite a Casa de Móveis do Povo. Avenida Mateu Bem, 2493. Em São Mateus, São Paulo. Telefone 2962-4016. 2962-4016. Casa de Móveis do Povo. 50 anos de tradição e bom atendimento.
Olá, ouvintes da Rádio ABC. Aqui é o Fábio Picarelli, advogado e secretário do Meio Ambiente da cidade de Santo André. Queria aproveitar e mandar um grande abraço a todos vocês, desejando um 2019 pleno de boas realizações e com respeito ao meio ambiente, sustentabilidade, amor e paz. Um abraço a todos.
Rádio ABC. Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir.
Acredite, confie, haja. Busque suas conquistas no ano novo.
Que este Natal, com velhinho, venha te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você ótimo Natal, com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Que neste Natal, que o te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. E nós, desejamos a você um ótimo Natal. Esse Natal, um velhinho vem te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um próspero ano novo.
O Sindicato dos Médicos das Sete Cidades está de casa nova. A gestão do presidente Dr. Muricetti preparou para vocês, doutores, muitas novidades em 2019.
Olá, meus colegas. Em nome de todos os médicos do Grande ABC Paulista, eu desejo ótimas festas. Em janeiro, esperamos por vocês em nossa nova sede, a Casa dos Médicos.
Sindimed ABC, Avenida Dom Pedro II, 288, terceiro andar.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:07, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Festas Natalinas. E fica a pergunta para você responder aí, o que é que significa o Natal para você? Liga para a gente aqui, 4435-9020, vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. Hoje nós não temos o telefone celular. Passa na página da Rádio ABC no Facebook Live e nos assiste aqui em tempo real pelas câmeras do estúdio e também deixa lá o seu post, compartilha com a gente a sua opinião. Hélio, tinha ficado uma pergunta aí, que é essa época do Natal, a gente, as pessoas parece que deixam de lado Jesus, né, e ele passa a não ser o centro das atenções, e fica se falando e se lembrando de presentes, comemorações, etc, tudo, um monte de coisas materiais aí, né. Qual é o entendimento que nós podemos ter dessas práticas, dessa substituição?
É que nós podemos, assim, afirmar, sem nenhuma base confiável de pesquisa, mas é o que a gente observa, que a esmagadora maioria das pessoas conhecem Jesus através dessas datas festivas apenas, né? Em algum momento fala, Jesus nasceu 25 de dezembro, então ele fala, ok, vamos comemorar o nascimento de Jesus, mas nunca ninguém passou para ele quem é Jesus, né? A história de Jesus, o que representou Jesus para a humanidade, então ele não sabe, então ele só relaciona a pessoa, a Jesus, a uma data festiva, né? Essa festa, que é o problema?
Não.
Então, algum relaciona com uma data festiva. Essa data festiva, o que acontece? Como ele não tem fundamento, ele fica uma coisa meio fútil, né? É uma coisa fútil. Então ele comemora um aniversário de alguém que ele não sequer sabe quem é. É como se ele fosse numa festa de aniversário, entrasse na rua, na casa de alguém e comemorasse que estou no aniversário, mas de quem? Eu não sei de quem que é, mas é uma festa, eu estou aqui. Então já disse um pensador que todos os recursos de fúteis, eles dão, você comemora, você consegue resultados fúteis também com esses recursos, né? Então esses recursos ele não tem, então as pessoas acabam se perdendo. Aí as pessoas vão se pensar assim, hoje então não significa mais ou menos como é, mudou tanto, acho que não é mais do que era antigamente, porque ele relacionava o Natal apenas àquelas pessoas com quem ele se reunia, com amigos que ele tinha, e essas coisas todas, que eu não tenho, perdeu os amigos, perdeu a festa. Então não há ligação com o aniversariante. As pessoas não sabem quem é o aniversariante, então ele não pode conseguir outro resultado, né?
9:09, nós estamos agora sim na linha com o nosso querido Manolo Quesada. Manolo, bom dia.
Bom dia, Turíbio.
Bom dia, Manolo, muito bom falar com você. Agora acho que conseguimos estabelecer uma ligação boa com você, né?
Rapaz, Turíbio, perdão, meu amigo, desculpa pelo furo.
Não, Manolo,
desculpa aos ouvintes todos aí, a todos vocês, meu.
Não, mas você...
Olha, foi um horror. Bom dia a todos, então, pronto.
Ah, isso, não, o Manolo, deixa eu só explicar para o nosso ouvinte, o Manolo está falando furo, porque nós tínhamos convidado ele para vir até aqui hoje, no programa, mas ele não conseguiu chegar. Manolo, deixa eu te fazer uma pergunta, nós estamos aqui falando hoje sobre as festas natalinas, né? O que é que significa o Natal para você? Que a nossa pergunta, tema de hoje é essa. O que significa o Natal para você? E eu pergunto, o que é que significa o Natal para você? Como é que você vê o Natal na concepção espírita?
Então, Turíbio, amigos todos, bom dia de novo, né? Que realmente é uma semana assim muito especial, essa semana do Natal. Você vê, Turíbio, a gente vai mudando o nosso ponto de vista sobre o Natal, né? Porque a gente era criança, eu lembro, até falei ontem lá na Boa Nova também, eu falei, a gente lembra do Natal quando era criança, e a ideia era que alguma coisa ia acontecer, né, um presente a vir. Então a gente lembra dos presentes, né, mas não lembra muito dos porquês, né? Como disse Sérgio, né? A gente não lembra dos porquês, a gente lembra dos presentes só. Então, ó, o que a gente lembra são os presentes. Aí depois a gente vai para a Igreja Católica, né? Eu vim da Igreja Católica, e a gente começa a ver aquela ideia do sofrimento, de que Jesus... Do sofrimento não, né? Do nascimento de Jesus, aquela coisa toda miraculosa e tal. Uhum. E depois a gente passa pela vida de Jesus, chega no fim da vida de Jesus, a gente vê aquele sofrimento todo e esquece todo o meio da vida de Jesus. É exatamente o que o Sérgio falou. A gente perde o contato com esse Jesus que, assim, a meu ver, é muito parecido conosco, né? Só que um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de dizer, olha, eu vim para fazer isso e eu vou fazer, valeu? Então, a gente esquece esse meio. Então, a gente pega o nascimento, pega o fim e o meio fica meio perdido nas nossas vidas.
Exatamente, deixa
então,
o meio do
ar. À medida que a gente vai conhecendo o Espiritismo, Turíbio e amigos, a gente vai percebendo que o meio realmente é o importante de tudo. Porque a gente sabe que ele nasceu, comemora o aniversário, né, da melhor maneira. Sabe que ele desencarnou também, condições assim bem danadas, né, todo mundo sabe. Mas o que deve ficar realmente na nossa vida é a presença de Jesus através dos seus ensinamentos. Isso é que é o complicado, por isso que a gente demora muito para pegar esse lance de que o meio da vida de Jesus é que realmente é importante, né?
Ô Manolo, nessa época do Natal aqui, a gente percebe que as pessoas ficam mais propensas ao amor, à prática da caridade. O Espiritismo tem alguma explicação diante desse sentimento que as pessoas ficam tão fragilizadas, tão apoderadas deles nessa época?
É interessante, né, Turíbio? Assim, quase que eu não diria nem um inconsciente coletivo, eu diria um consciente coletivo mesmo.
Pois é, consciente.
Porque, cara, a gente vem no ano todo, né? Você vem batalhando, você vem lá, você vem ralando, você vem aqui, você xinga um, você fecha o outro lá na frente, você briga no trânsito, você briga com a mulher, você briga com o marido, você briga com os filhos, tem essas datas que são uma pausa das nossas vidas, né? Uhum. Então coloco alguns, tem data para todo mundo, tem data para quem gosta de dançar, de cantar, de carnaval. Depois, logo assim, para dar uma sossegada nos nossos bichos interiores, tem a Páscoa, que você também fala de Jesus. Uhum. Depois tem mais isso, tem mais aquilo. E no final do ano, tem isso assim que é o Natal. Por quê? Porque você vai criando uma atmosfera, né? Você vai se preparando, de setembro para frente é Natal. Setembro para frente é Natal, vem outubro, vem novembro, e você vai criando aquilo lá e você fala, rapaz, o que eu vou fazer com o cunhado este ano? O que eu vou fazer com a sogra? Aí você começa.
Eu espero que a tua sogra não esteja ouvindo o programa, hein?
Olha, pior que ela não tá, coitada. Você tem uma ideia, Toninho? Ela não ia me aguentar mesmo, porque ela desencarnou pouco antes de eu conhecer a Marci.
Ah, bom.
Então, olha, eu acho que ela se livrou de boa, viu?
Manolo, fala em Natal, deixa sua mensagem aí pro nosso ouvinte agora nessa passagem.
Ah, eu deixo, sim, Turíbio. E agradeço a vocês pela compreensão, pelo carinho que vocês têm sempre comigo. Eu gostaria de dizer para todos nós, inclusive para mim mesmo, que nós não fiquemos esperando o Natal acontecer, né? Que nós consigamos, assim, ter essa ideia de amor, esse amor, assim, mais amplo, assim, todos os dias da nossa vida. Eu sei que é difícil e que a gente não consegue os 365 dias do ano, mas que nós façamos o possível para que essa sensação de bem-estar, essa sensação de alegria, de fraternidade, nos acompanha, assim, pelo ano inteiro. E que quando chegar no final do ano, a gente nem perceba bem o que está acontecendo. Por quê? Porque nós vivemos esse amor o ano todo. E que no dia 25 a gente realmente se reúna para confraternizar com os amigos, com as pessoas que a gente ama, né?
Manolo, muito obrigado por você ter nos dado a honra de estar com você aqui uns instantezinhos. E um ótimo Natal para você e para a família também.
Obrigado, e olha, a todos vocês, um abração muito apertado. E obrigado pela oportunidade, Turíbio, a todos aí. Obrigado
Manolo. Um abração para você.
Galera.
Um abraço. Esse aí foi o Manolo Quesada, o nosso querido Manolo, que está hoje falando, falou para a gente aqui sobre o Natal. Muito bem, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa aí da área de construção civil, da área de infraestrutura, www.torcisão.ing.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando de festas natalinas. Sábado que vem, rituais de fim de ano. Saiu aqui a ganhadora do prêmio da primeira hora de hoje, é uma mulher, é a Flávia Querene. Parabéns, Flávia, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 10h30. Rua Itapiranga, Vila 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Felipe, tem bastante gente aqui participando. A Maria Luísa, do Parque das Nações de Santo André, por exemplo, comentou que o Natal está perdendo o significado real, que é o de ter Jesus no coração. A Rosalva, do Parque de São Vicente, Mauá, deseja a todos um Feliz Natal. É, a Nelly Bauer, mandar um abraço para ela, a Olivia Santos, o Ricardo Leal Neto fez um comentário também, que ele comenta que o Natal, para mim, para ele, né, é a pior época para se fazer algo que não pudesse ser feito em qualquer outro momento. E ele comenta até que ele abomina essas datas marcadas para a emoção. É, então, é, realmente, a gente comentou isso, né, durante o nosso intervalo. O que a gente poderia dizer,
Marinho? Marinho. Essa frase do Ricardo parece bastante significativa, né? Diz assim, ele abomina que a gente tenha datas marcadas para ter emoções, né?
Verdade, eu fico feliz de ouvir isso, porque é mais um que pensa igual eu.
É, todos nós, né?
Porque imagina se a gente tem que esperar o Dia das Mães para amar a mãe.
Lembrar da mãe.
Esperar o Dia dos Pais para amar os pais. Esperar o Dia do namorado. Ainda bem que não tem da sogra, né? Como lembrou
tá, tem, aqui. Tem.
Então bem que eu tô
pulando. Você não tá lembrando.
Eu tô pulando sogra. Essa. Agora, a gente não tem que esperar o Natal para dizer que a gente ama o semelhante, né? Quer dizer, perfeito o Ricardo está colocando. E essa é a essência, né, que a filosofia espírita traz, que o amor é amor que está no coração, não é o amor que está condicionado a regras, que está condicionado. A essência, é o espírito que pulsa, é o espírito que vibra, é o espírito que é autêntico, é a alma, né? É o espírito que é verdadeiro sempre, né? Porque nós não podemos nunca enganar nós mesmos. Nós não podemos nunca enganar o que a gente sente. A gente sente raiva e dizer que não sente raiva, escuta, gente, nós somos humanos, tá certo? A gente sentir tristeza e dizer que a gente está contente, a gente não sentir nada e dizer que está sentindo, isso contraria a naturalidade das coisas, da alma das coisas, né? A essência de tudo, né? Então, parabéns, Ricardo, pensa igualzinho a você. E ó, não é por ser Natal não, mas um Feliz Natal para você. Nós gostamos muito de você.
9:19, Clarissa.
É que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, né? Nós estamos em estágio de evolução diferente um dos outros. O Manu até lembrou bem aqui, por exemplo, para a criança, se não houvesse o Natal, fosse o Natal faz com que a criança fique esperando um presente. E lá na frente, depois que ela for adulta, ela vai perceber que esse maior presente que a humanidade recebeu foi o nascimento de Jesus. Jesus tem estado aqui entre nós. Então o Natal foi importante para uma criança e é diferente do que para uma pessoa que já tem entendimento. Então a maturidade espiritual faz com que nós não precisemos de nenhuma data, de absolutamente nada para nos lembrarmos de qualquer coisa. Mas a imaturidade espiritual, que ainda é presente na maioria das pessoas, na grande parte das pessoas, nas crianças espirituais, mas assim, às vezes uma data ajuda bastante com que ela, faz com que ela veja que todo mundo lembra daquele assunto, e aquele assunto passa a ser, faça com que ela pesquise aquele assunto, e ela se interesse por aquilo, e depois aquilo passe por um certo momento a ter a maturidade espiritual, não precise mais dessa data para essas coisas, né? Mas para uma criança, o Natal é importante. Ela precisa disso aí, porque ela fica esperando um presente. Que presente é esse? No começo é um carrinho, uma bonequinha, alguma coisa. Faz com que as pessoas se interneçam com elas, com que as pessoas se motivem a ajudar as outras pessoas. Tem uma função muito social muito importante essas datas, muito acima do que a gente possa, a nossa van filosofia possa supor, né? Possa supor e a gente possa entender enquanto não tivermos a maturidade espiritual, quando daqueles que já atingiram. Né?
921, nós recebemos há pouco aí uma mensagem do nosso ouvinte, o Ricardo Leão Neto. Aliás, um abração para ele, que está sempre na nossa audiência, nos ajuda a construir aqui o Semeando Boa Nova. E eu queria lembrar, nós recebemos uma informação essa semana de que o Ricardo está na nossa audiência, acho que nós vamos agora responder uma pergunta que você fez aí. O Ricardo está muito curioso, ele quer saber qual é a nossa opinião sobre tudo o que está acontecendo aí envolvendo o famoso João de Deus aí, que a mídia colocou aí o caso aí bastante em evidência. E acho que para falar por estarmos nessa época de falarmos de acontecimentos importantes, etc., eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, qual é a nossa posição a respeito dessa questão que envolve o João de Deus lá em Abadiana, em Goiás. Marinho, você quer falar?
Eu suponho que esta pergunta, esta curiosidade do Ricardo, seja de outros ouvintes também, né? E talvez seja realmente válido a gente no ar aqui responder, né? Mas acho que a primeira consideração que nós temos que fazer é que todas as vezes que a gente fala em médium, a gente se liga ao espiritismo, né? Todas as vezes que a gente fala em médium, a gente acha que o médium é o médium espírita, né? E médium não é sinônimo de espírita, né? O médium, ele trabalha com os espíritos, evidentemente, mas muitas outras seitas, religiões, né, usam a mediunidade, não é só o espiritismo, né? Aliás, no caso da pessoa que nós estamos, no caso do João de Deus, em vários momentos ele respondeu que ele não é, ele é católico, né? Uma entrevista que ele deu recentemente para uma revista, aí está registrado, os nomes que ele põe ali nas várias entidades lá são nomes das figuras da Igreja Católica, né? Mas isso não tem muita importância, nós não queremos deixar de comentar. Simplesmente esclarecendo que mediunidade não significa espiritismo, né? Primeira observação. Segunda observação: quando nós pensamos em fazer o certo, quando nós pensamos em não nos afastarmos do que é eticamente correto, né? Ao invés de nós criticarmos alguém, ao invés de nós julgarmos, porque nós muitas vezes não temos todos os elementos para fazer um juízo adequado, nós não podemos nos basear 100% no que a imprensa diz, porque a imprensa é sensacionalista, ela tem exageros, nós não podemos desprezar os fatos, porque os fatos eles falam por si também, tá certo? O que nós precisamos ter é um pouco de amor no coração e seguir o ensinamento de Jesus quando ele fala não julgueis, né? E deixa a Deus, para que Deus faça as corrigendas necessárias. Tanto é assim que na base do Evangelho de Jesus está a expressão de que os escândalos são necessários, né? Então, se existe alguma coisa que possa estar errado, né, a melhor coisa que pode acontecer é ter um escândalo, porque ali separa, né? Aliás, Chico Xavier, o grande médium de Uberaba, Francisco Cândido Xavier, grande médium espírita cristão, vamos assim dar os adjetivos corretos, né, já dizia na virada do século, lá atrás, né, de que estava chegando agora o terceiro milênio, e que neste milênio nada, nada, nada ficaria escondido. Tudo aquilo que fosse oriundo de atitudes estariam de alguma maneira vindo à tona. A verdade viria à tona, né? Então nós vamos reparar bem. Veja o que está acontecendo hoje em dia com todos os escândalos na política, com os escândalos que nós temos nas empresas, com os escândalos que nós temos nas religiões. A Igreja Católica sofrendo muito esse lanto também, porque nada ficou, está tudo vindo à tona, tá certo? E faz parte do processo evolutivo que essas coisas venham à tona. Porque aonde houver um exagero, a verdade logo se estabelece e o que tem que ser corrigido se corrige. É, faz parte da lei da evolução isso. Então nós aqui, espíritas, absolutamente não estamos nem um pouco incomodados com esse. Nos entristece quando as pessoas usam os acontecimentos para fazer qualquer juízo com relação à filosofia espírita, que é totalmente diferente do que está acontecendo, né? Aliás, quando nós falamos em espiritismo, acho que nós temos que louvar a figura de Francisco Cândido Xavier. Hoje é muito difícil acontecer alguma coisa que venha trazer uma mancha para o espiritismo graças a Chico Xavier. Chico Xavier como o grande espírita, como a grande personagem, mais conhecido de qualquer outro médium, mais conhecido de qualquer outro espírita, porque ele é conhecido dentro e fora do espiritismo. Ele trouxe uma referência impoluta. Ele trouxe uma referência aonde não existe cobrança de nada, aonde existe só dedicação, aonde não se ouve uma palavra de crítica a ninguém, aonde viveu na pobreza, aonde sempre trouxe estímulo para que as pessoas praticassem o bem. Esta é a referência espírita que a gente tem que observar. E é tão forte o que ele trouxe, dentro e fora do espiritismo, que quando a gente fala em espiritismo, a gente lembra de Chico. Por causa disso, tá certo? Então, essa é a referência do que é o espiritismo que a gente tem que ter sempre em mente. Nós não vamos esquecer nunca o dia que Chico Xavier, ainda trabalhando num centro espírita em Uberaba, não era o centro que ele fundou, né? Que um dia uma pessoa que se sentiu muito beneficiada por ele, né? Uma senhora, chegou ali e disse que queria fazer, ela não tinha herdeiros, e que ela queria transferir a herança dela para o Chico Xavier, que era uma fazenda, né? Uma fazenda que lá em Minas chamava de porteira fechada, né? Com os bois dentro, com tudo dentro. E o Chico não aceitou. Isso nós não precisamos esconder nada. Isso trouxe problemas para o Chico dentro daquele centro. Porque os companheiros do centro achavam que ele tinha que aceitar. E ele se contrapôs aos companheiros, dizendo: não, eu não posso aceitar. O meu papel é outro. O meu papel é dar exemplo do Evangelho, né? Se o centro quer aceitar, tudo bem, aceite, mas eu não fico aqui. E aí ele saiu daquele centro, foi quando ele fundou o Grupo Espírita da Prece, que é uma casinha pequenininha, uma casinha que está numa esquina muito simples, que mal e mal cabe ali dentro 50, 80 pessoas naquele lugar, para ir ver. As pessoas, para ouvi-lo, para assisti-lo, para poder estar para entender, tinham que ficar tudo em volta da casinha para poder vê-lo pelas janelas, porque lá dentro não cabia ninguém. Esse é o exemplo do verdadeiro espírita. E esse exemplo está aí, firme. Isso ninguém tira do espiritismo, ninguém tira do Chico, já que ele passou e não se. E essa é a imagem do que é a realidade do espiritismo.
Muito bem. E, aliás, eu queria até, Marinho, diante da sua explicação aí, muito completa, por sinal, queria recomendar aos nossos ouvintes, inclusive ao Ricardo, que fez esse questionamento aí. A Clarissa está postando lá três referências importantíssimas de leitura obrigatória nesse momento aqui, por todos aqueles que querem entender efetivamente essa questão das curas espirituais. Livro dos Espíritos, pergunta 556, Donde Curar? Está postado na nossa página. Livro A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos. E Livro dos Médiuns, capítulo 14 também, Os Médiuns, especificamente o título Médiuns Curadores. Não se preocupe se você não anotou, que a Clarissa já postou tudo isso lá na nossa página na internet. Pode procurar lá, que essas referências estão lá e explicam claramente a posição da doutrina espírita em relação às questões das curas espirituais. Bom, são 9 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Uma Nova. Clarissa, nós temos ouvintes passando por aí.
Temos ouvintes, mas Turibio, queria deixar talvez uma pergunta para o próximo bloco.
Pode deixar.
Tem duas ouvintes e eu acho que é um questionamento de mais pessoas. É a Cristina de Santo André e é a outra ouvinte, que depois eu relembro o nome, a Gisele Cruz, que muitas vezes fala que, apesar do Natal ser um momento de alegria, que deveria ser um momento de alegria, elas se sentem melancólicas, tristes. E é um questionamento que a gente ouve de muitas pessoas, né? Então, uma pergunta para ficar para o próximo bloco.
Ok, já já a gente responde essa pergunta aí. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no seu Medo Boa Nova. 44-35-90-20 é o telefone fixo para você ligar. Hoje nós estamos sem o celular. Você pode também passar na nossa página no Facebook, Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570 AM, e você deixa lá sua pergunta, faz o seu post. Voltamos já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando da Boa Nova. Hoje nós estamos falando aqui sobre o final do ano, festas natalinas. E a nossa pergunta, tema do dia, o que significa o Natal para você? Diga pra gente aqui, dá a sua opinião, participa. 44-35-90-20. Hoje nós estamos sem o telefone celular. Você pode também passar na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570 AM, e deixar lá o seu post, o seu comentário. Muito bem, Clarissa, antes do nosso intervalo, você tinha aí algumas perguntas de ouvintes, né?
É, tanto a Cristina de Santo André quanto a Gisele Cruz comentaram que, apesar do Natal ser um momento de alegria, muitas vezes se apodera um sentimento de melancolia. E elas perceberam que isso acontece com outras pessoas também. E a pergunta é, por que que isso acontece?
E aí, Fernando? Cada pessoa tem um histórico, e esse histórico carrega também de emoções. Algumas pessoas têm a tristeza nesse período porque lembram da infância, onde não tinha o brinquedo que queria, onde naquele momento lembra também dos pais presenciando e os pais não estão mais aqui, ou de repente um ente querido que faleceu nesse período. Então essa época é uma época que traz uma recordação maior. Agora eu vou falar por mim. Eu, durante um tempo, eu sentia muito isso também. E eu fui fazer uma reflexão, falando do Fernando. E eu percebi que a minha tristeza era, para mim, a percepção que eu tinha muito mais em que contribuir e eu não fazia tanto. Então chegava nesse momento, eu falei, puxa vida, eu poderia ter seguido um pouco mais o exemplo de Jesus e não fiz. Tanta gente precisando e eu poderia ter estendido a mão e não fiz. Eu continuo não fazendo tanto, tá? Mas eu já comecei a me perdoar e compreender que eu estou fazendo aquilo que eu consigo fazer, pelo menos nesse momento. Eu estou numa evolução, daqui a pouquinho eu vou poder contribuir um pouco mais. Então, agora, o que eu tenho é o que eu estou fazendo. Então, esta é a minha visão. Mas eu volto a dizer que esse período é sim um momento de reflexão e cada indivíduo tem um histórico. Então, pode acontecer essas situações.
Hélio, eu tive uma experiência pessoal, né, nesse campo. Em 74, recém-casado, eu mudei de Santo André para Belém do Pará, e no mês de novembro. E quando chegou dezembro, Natal, eu estava lá, né, sozinha. Eu e minha mulher, e a escova de dente minha e dela, e uma pai e uma mala, né. E chegou a noite, na véspera do Natal, né? E um pente, eu tinha cabelo ainda, pouco, mas tinha, né? E fomos, o que vamos fazer? Que todos aqui, as pessoas que nos paparicaram na nossa chegada lá, tal, reuniu-se com as suas famílias. Fomos convidados por algumas famílias para participar de algumas festas, mas ela se recusou, não quis ir. Ficou eu e ela à noite. E agora, né? Na véspera. E agora, que a gente fala? Aí você vai dar importância, o que é, e que é a importância para a família. Vamos fazer o quê? Falei, vamos na missa do galo, então, né? Nunca tinha ido na missa do galo, vamos na missa do galo, fomos na missa do galo. Acabou a missa do galo, o padre fechou a igreja, fechou tudo lá, e nós dois sozinhos andando na rua de Belém, as ruas desertas, eu e ela andando, a pé de volta para o apartamento. A gente morava no centro, né, lá da cidade. E ela chorando, e eu caminhando com ela chorando na rua, né? Chorando a ausência da família. Então eu imagino, e não tinha morrido ninguém, não tinha desencarnado ninguém, né? Estavam todos disponíveis, só que aqui em São Paulo, nós estávamos distantes daqui, até Belém era muito longe, né? Porque não existiam os recursos que nós temos hoje de comunicação com tanta facilidade. Enfim, então a gente entende, que dá para entender, que uma pessoa que se sente assim, se sente triste lá, é porque ela deve estar sentindo a falta de alguém da família, ela deve estar sentindo a falta de alguma situação. Aí nós vamos ver que o Natal é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Uma data como essa, por mais que você queira, não tem importância, não ligo para ele, não. Ela é importante para todos nós, e nós temos que valorizar. E aí vê a família, né? Quanto é importante a família. Só quando você não tiver a família por perto, você vai saber o que é importante. Portanto, a recomendação que fica sempre: reconcilia-te sem demora com os teus familiares, com os teus adversários, enquanto você está a caminho com eles. Porque depois pode ser muito difícil, né?
Marinho.
É interessante, né, que esse relato do Hélio, ele nos chama para essa reflexão, né? Eu talvez peço permissão aqui, não quero discordar, mas acho que acrescentar, que isso não acontece só no Natal. Isso acontece em todas as datas que são significativas para nós. Pode ser um aniversário, pode ser o dia que alguém completa seus 50, 60, 70 anos, né? Que esteja sozinho naquela data, ele vai sentir igual, né? Pode ser o dia do aniversário de um pai ou de uma mãe que não está mais com você, né? Então não é apenas o Natal, porque, de novo, não é a questão do símbolo, né, do mundo, é a questão do significado daquele momento para cada um de nós. E aí eu concordo com o Hélio, essa data é importante nesse sentido. É importante porque este é um dia que se reserva efetivamente para nós congraçarmos, para nós comemorarmos, celebrarmos com a família, né? E já que a gente falou de Chico Xavier, talvez fosse interessante a gente lembrar o que Chico Xavier fazia no Natal, né? Ele, na época de Natal, ele já mais ou menos perto do horário habitual, que as pessoas fazem sua ceia e tudo mais, naquela noite ele costumava sair e ia visitar aquelas pessoas que durante o ano, às vezes, ele ia naqueles casebres visitar. Isso ele fez por anos seguidos. Ficou tão conhecido que naquele dia, as pessoas que sabiam que ele fazia isso, e com a autorização dele, iam até ele, iam até Uberaba para sair junto com ele. Quer dizer, era comum nós vermos ele saindo com muitas vezes um livro na mão, que ele ia, para quê? Para levar alegria para um lar que estivesse sozinho naquele momento, e receber o abraço do amigo que eles valorizavam. O amigo Xavier chegou para me trazer um abraço. Ele ia de casa em casa, E depois de algum tempo, dezenas de pessoas acompanhavam ele para fazer isso. Então, é isso que o Hélio acabou de colocar, quer dizer, a importância de certos momentos na vida que são dedicados, que são próprios para um congraçamento, para que a gente se abra. E a melancolia, muitas vezes, ela vem exatamente de nós não estarmos em sintonia com alguma coisa, né? E cada um de nós tem os seus motivos, né? Um tem um motivo porque teve uma briga de família, o outro teve um motivo porque o filho não vem visitar, o outro teve um motivo porque perdeu um ente querido, o outro teve um motivo porque ficou sozinho. São muitos motivos que podem levar a gente, mas nós precisamos também ir ao encontro da alegria. Nós não podemos alimentar aquela melancolia, porque aí até é perigoso, a gente alimenta a melancolia, né? Se na pior das hipóteses, não tiver nada que fazer, passa a mão no telefone e liga para o CVV.
Isso é muito importante para o CVV. Nessas datas, o CVV está disponível, o telefone toca muito nessas datas lá, viu? 188, né? 188, é de graça. Se você não tiver telefone, vai no orelhão, de onde você quiser, do celular, não paga nada. Você liga para o CVV, não fique sozinho, não. Bem lembrado, mas não fique sozinho. Fala que vai ter alguém lá para te ouvir no CVV. CVV sabe. 188.
942, Clarissa, nós temos mais. O que os ouvintes estão respondendo à pergunta? O que significa o Natal para você?
A Patrícia Conejeiro, por exemplo, comentou que o Natal significa momento de reflexão sobre o nascimento de Jesus, sua vida e seus ensinamentos, renovação dos nossos sentimentos e um momento de união em família. A Flávia Querene, por exemplo, ela fala que o Natal se fala em Jesus e ela sente uma alegria muito boa fluindo durante o Natal. E ela acha que isso acontece por as pessoas estarem com o coração mais aberto, para o perdão e para o amor. A Olivia Santos disse que o Natal é 365 dias do ano, curtindo os momentos felizes e aprendendo com Jesus a superar as dificuldades.
Muito bem, e aproveitando aqui, você que nos ouve aí sempre, você é atendido pelo telefone aqui, pela Suzete, pelo Eros, e agora nós estamos com eles aqui no estúdio, eles vão contar pra gente o que é que significa o Natal para eles e deixar mensagem de Natal para você aqui. Suzete, vem aqui para o nosso ouvinte que está nos assistindo poder ver você aqui na câmera.
Bom dia a todos, bom dia para os ouvintes, e para lá a câmera. Então, o Natal, a gente... É o nascimento de Jesus, né? Essa é a primeira mensagem que a gente vê. A gente tem que relembrar Jesus, relembrar nesse momento que a gente está em família e todo o significado que ele trouxe para a gente, né? Do amor, do perdão, desse sentimento de companheirismo. É isso que é o Natal para mim, é estar com Jesus.
E a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes?
É um feliz Natal a todos, né? Um feliz 2019 para todos nós.
Muito obrigado. E também tem o Eros, que está sempre atendendo você pelo telefone aqui também, que
nossa,
vai deixar
nossa
mensagem.
Mais recente aquisição,
a mais
o
recente.
Time de ouro aí.
Bom, o Natal para mim, eu acho que é o renascimento dentro de nós mesmos. E também vejo a família como um pilar, né, que me faz estar presente, né, convivendo com eles, procurando aprender, corrigir os nossos erros. E eu vejo essa oportunidade do Natal desse resgate, desse renascimento. E eu também gostaria de desejar muito o Feliz Natal a todos vocês, agradecendo a audiência, o carinho de vocês para mais um ano que nós vamos estar juntos aqui todos.
Muito bem, obrigado Eros, obrigado a vocês todos aí. Aliás, hoje nós estamos aqui, a Suzete está lembrando, nós estamos sem o Danilo aqui hoje, mas o Danilo está em outra atividade. Mas também um abraço muito forte para ele. Obrigado Eros, obrigado Suzete pelo trabalho que vocês fazem aqui com a gente e atendendo os nossos ouvintes lá no telefone. Clarissa, fala em telefone, como é que nós estamos aí? Tem mais ligações aí, mais ouvintes se conectando conosco?
Sim, mandar um abraço para Vera Lu, para Inês Cristina Pascoal, para Edaci Viana, para Edali de São Bernardo, Edalinho e da Lina. Inclusive, ela falou que antigamente ela comemorava o Natal com tios, primos, enfim. Era uma festa que misturava várias religiões dos familiares e o presente era um guaraná que andava para os outros, ou seja, era tudo que eles tinham e era ali uma confraternização, né? Tem perguntas de ouvintes ainda, Tribo, dá
perguntas.
Tempo de fazer? O José Ângelo Teodoro de São Mateus, ele gostaria de saber se Jesus perdoou Judas, né? Então hoje a gente falou bastante de Jesus durante o programa. Marinho,
e aí, Marinho?
Jesus perdoou Judas?
Sem dúvida. Eu gostaria de recomendar ao nosso ouvinte e aos demais ouvintes que possam ter interesse nesse tema, que procurem no livro A Boa Nova, de autoria do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier. Tem uma mensagem específica que Humberto de Campos relata sobre esse episódio da, entre aspas, traição e como é que a coisa se desenvolveu após a crucificação e após o desencarne. Quer dizer, a perdão total. Aliás, ali está relatado que uma das primeiras preocupações de Jesus foi ir ao encontro do discípulo, né, que tinha acabado de tirar a própria vida, para ajudá-lo no seu reerguimento.
Lembrando que Jesus perdoou antes, né? Porque Jesus falou para ele, vai, faz o que tem que fazer, né? Antes de tudo acontecer.
E tem uma coisa também, relatar, que pouca gente sabe, que Judas, Jesus perdoa e muitas vezes nós não perdoamos Judas. É engraçado isso, o julgamento. Tradicionalmente se tem a malhação de Judas, uma atitude que aos poucos a gente está deixando. E no relato espírita, Judas, ele já se redimiu, está mais evoluído do que a gente. Então, no lugar de a gente se preocupar com Judas, a gente tem que se preocupar com os nossos atos, porque ele sim, já se redimiu em outras encarnações.
9h47, Clarissa, conta com a gente o que os ouvintes estão dizendo aí, Clarissa.
Tem uma pergunta da Adalberto, de Guaianazes. O Natal representa uma libertação de sofrimentos ocorridos conosco, Hélio?
Sem dúvida, porque se é um renascimento, é um nascimento, deveria em cada Natal nascer uma nova, Jesus renascer dentro dos nossos corações. Quando Jesus renasce, ele relembra todos os seus ensinamentos. E na hora que você relembra todos os ensinamentos de Jesus, entre os principais ensinamentos de Jesus, o principal dele é você não julgar, né? Se você não tem que julgar o próximo, não tem nem que julgar também a si mesmo, né? Você tem que observar sim todos os seus atos e corrigi-los. Quer dizer, uma vez identificado os seus atos, aquilo que não foi correto, você simplesmente só tem que fazer o correto. Ir lá corrigir, passar a fazer certo e corrigir os prejuízos que você deve ter dado morais ou materialmente para as outras pessoas, né?
9h48, Clarissa, o que está acontecendo aí com os ouvintes aí? Tem uma coisa curiosa acontecendo aqui, olha que situação interessante, conta pra gente aí.
Acho que é o espírito do Natal, né? A Flávia, a ganhadora do livro,
a Flávia Kenen, ganhou o livro na primeira hora.
Pediu para sortear novamente, porque ela vai dar de presente para outro
ouvinte. Ah, que coisa linda, parabéns, Flávia, pela sua... E quem é a ganhadora, então, da primeira hora?
Olha, a Gisele nascendo, renascendo, né?
A Gisele Cruz, que vai ganhar um presente da Flávia
Querendo. Gisele, parabéns, Gisele Cruz ganhou o presente da Flávia Querendo. Tá vendo? Olha que coisa linda, hein? 9h49, Hélio, lá no plano espiritual, eles comemoram o Natal também, Hélio?
Muito, né? Muito, porque como o Marinho falou, né? Quando o nosso querido Chico falava, o tio Nunes falava muito isso também, né? Os grandes médiuns que nós conhecemos, os médios espíritas, vamos chamar assim, que chegaram, ficaram mais próximos de nós, eles sempre nos disseram o seguinte, que nesse momento começa uma aproximação da humanidade com Jesus. E a humanidade consiste em encarnados e desencarnados, né? Então é a mesma humanidade de encarnados e desencarnados, a humanidade é a mesma, né? Quer dizer, só que uns estão encarnados e outros não estão encarnados. Então essa aproximação com Jesus, ela ocorre. Ele ocorre daqui para lá, de lá para cá, e todos nós juntos, né, vamos assim ao encontro do Mestre. Né?
Fernando. Marinho.
Eu queria pegar um gancho do que o Hélio acabou de falar aqui, que ele falou em médium, e logo na sequência ele falou em médium espírita. Né? E eu queria fazer mais um reforço, para a gente ver como é importante. Os amantes da pureza doutrinária vão me matar, tá certo? Mas Chico Xavier chamava de médium espírita cristão. Por quê? Porque tem médium que é espírita e não é cristão. Por incrível que pareça.
E tem médium que também não é espírita.
E tem médium que nem espírita é, entendeu? Então, vamos...
Acabamos de falar agora pouco aqui.
Vamos dar nome aos bois direitinho, né? Quer dizer...
Nos Estados Unidos mesmo, é comum as pessoas usarem a mediunidade lá para outras
coisas. Não, inclusive pago, é um comércio.
É um comércio normal.
9,50. E, ô Clarissa, e o que, que a gente pode falar daquelas pessoas que durante o Natal sentem saudades dos seus entes queridos que já partiram?
Nossa, Turíbio, que a vida continua, que a gente se sente... que nós estamos ligados por amor. A gente falou tanto durante o programa de hoje a importância de nós nos ligarmos a Jesus, de nós irmos ao encontro dele com amor no coração. Então, que a gente possa, né, nesses momentos de tristeza, de melancolia, pensar que nós devemos nos aproximar dele, nós devemos ir de encontro a ele, através do sentimento de amor, com alegria. Porque eles também, nesses momentos, se sentem tocados com essa alegria e com esse amor que a gente transmite. E com certeza, no Natal, como é uma época que a gente se abre mais para o amor, para a fraternidade, eles também se abrem mais. Eles também se juntam, eles também se aproximam, porque os laços de amor, eles se fortalecem. Da mesma maneira que a gente sente o ambiente mais leve, muitas vezes com mais fraternidade, eles também se juntam a nós. Então, que a gente possa ter certeza que a vida continua. Ter certeza que eles se encontram ligados a nós e que a gente se apresente com eles com esse sentimento de amor e alegria.
Fernando, e qual a melhor forma de nós homenagearmos Jesus, então, no Natal?
Estendendo o amor, socorrendo. Me veio agora na mente, né, a saudade que a gente tem dos nossos familiares que
já
partiram.
Estão no outro plano.
E eu tenho por mim, algumas vezes, quando eu presto algum auxílio a alguém, lembrar tanto do meu pai quanto da minha mãe, no sentido de estar aqui, né? É um presente para vocês, o exemplo que me deram, a educação que me deram. Então, que eu mostre essa ação de amor e ingratidão ao que eu recebi de vocês. Então, é uma forma de a gente poder levar um pouquinho de carinho aos nossos familiares que estão no plano espiritual, socorrendo aqueles que convivem conosco no dia a dia.
9h53, passa aqui pela nossa equipe, Hélio. Rapidamente, o que significa o Natal para você e a sua mensagem de final de ano, de Natal, para os nossos ouvintes?
Para mim, representa tudo que nós falamos aqui. Eu tento renascer, né? Renascer a cada dia, né? Não só no Natal, a cada dia renascer, entender um pouquinho mais profundamente, com mais profundidade, né, os ensinamentos de Jesus, para ver até onde chega, né? Eu acredito que estou resvalando os 4,5% de tudo que é possível se entender do que Jesus deixou, certo? Tem uns 94, 95% ainda para poder atingir, esperando chegar nessa encarnação, né? Que tá, a minha também no fim já, e chegar pelo menos a uns 8%, 7,5, 8% aí. Sair daqui nota 6, nota 7, já está. Então, esse é o meu principal objetivo.
E a sua mensagem para os nossos ouvintes aí?
É que faça o mesmo, né? É que faça o mesmo. Que tenha um Feliz Natal, né? Que se tiver criança, leva a criança no dia de hoje para conhecer um pouco. Visitar não um orfanato, visitar um asilo, né? Leva para visitar um asilo. Eu fazia isso com as minhas filhas, foi muito gratificante e foi muito, muito eficaz para o crescimento delas.
Fernando, o que é que significa o Natal para você e a sua mensagem para os nossos ouvintes?
Fazer o Natal feliz para alguém.
E o que significa o que para você?
Significa a nossa responsabilidade de transformar o mundo com as nossas ações.
Marinho, o que é que significa o Natal para você e a sua mensagem para os nossos ouvintes?
Para mim é uma oportunidade de reflexão, né? Eu aprendi há algum tempo atrás que aquela música que é dedicada ao Natal, que chama-se Noite Feliz, né? Na origem, que ela nasceu numa igreja, essa música, né? Na origem, o título correto é Noite Silenciosa. Na tradução para o português é que colocaram a expressão Noite Feliz, né? E é o que nós procuramos fazer, tanto quanto a gente consiga na noite de Natal, na véspera da passagem de Natal, nós nos reunimos em casa com quem tiver, às vezes os filhos estão viajando, às vezes amigos chegam, nos reunimos com quem naquele momento as afinidades estabelecem ali uma ligação, e fazemos um evangelho. Fazemos um evangelho por volta de 9 horas da noite, todo Natal, né? E depois nos abraçamos e vamos em frente. Mas aproveitamos muito para refletir nessa hora sobre aquilo que a gente tem pela frente ainda, que nós precisamos fazer.
Clarissa, o que significa o Natal para você e a sua mensagem para os nossos ouvintes aí?
Para mim significa gratidão ao Mestre Jesus. Gratidão por ele trazer tantos ensinamentos ainda hoje, por ter estado fisicamente mais próximo de nós.
E a sua mensagem?
E a mensagem que a gente não perca a esperança, que quando a gente achar que não tem exemplo para seguir, que a gente olhe para o nosso Mestre, que quando achar que tudo está perdido, que a gente relembre os ensinamentos de amor que ele nos trouxe, que a gente não perca a esperança em nós e na humanidade.
É, o Natal deve significar mesmo um momento de reflexão, de pensamento, de lembrar de Jesus e do seu ensinamento, né? E que você, o nosso ouvinte aí, tenha um Natal maravilhoso, lembrando sempre que na noite de Natal especificamente, faça uma vibração, uma prece pela paz no mundo, pela paz no planeta, né? Muito bem, ponto final no Semana Boa Nova de hoje. Já saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Sandra Borges. Parabéns, Sandra, a nossa querida Sandra Borges. Olha, então, a primeira hora ficou a Gisele Cruz, já que a Flávia deu de presente o livro para a Gisele Cruz. E a Sandra Borges na segunda hora. Vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras das 20 às 21h30 e aos sábados das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Hoje nós falamos sobre as festas natalinas. E sábado que vem vamos falar sobre os rituais de fim de ano. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga, 312. Às 23h30 vem por aqui na ABC História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Diniz e a Wanda Diniz. E agora vem por aí o programa João Ferreira.
E uma boa semana para você, ouvinte, e um Feliz Natal.
1570 ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Olá, meus amigos da Rádio ABC. Aqui quem fala é o Dr. Ribas e eu estou aqui para desejar a todos boas festas e que o ano de 2019 seja um ano repleto de paz, de amor e de muitas realizações. Um grande abraço.
Rádio ABC.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Olá, amigos, eu sou Amado Batista. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de amor e carinho.
Aqui quem fala é Luciano Huck. Estou aqui para desejar um Feliz Natal, muita energia, paz e aquelas coisas boas que só o Natal pode trazer.
Aqui é Angélica e eu estou aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês, de muito amor, de muita saúde, mas principalmente de muita paz, que é o que nós estamos precisando muito no nosso Brasil, no nosso mundo hoje, né? Feliz Natal!
Quem está falando é Newton César, falando e desejando a todos vocês um felicíssimo Natal, com muita saúde e prosperidade.
Que é o Carlos Alberto Nóbrega. O Natal com amor é muito mais feliz que um Natal com presente. Feliz Natal!
Rádio ABC, ao seu lado no Natal.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não escolam. Etiqueta tem nome, é mágico. Etiquetas e rótulos adesivos.
Quem sabe onde tem? Marque cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Pessoal, aqui quem fala é o prefeito de Santo André, o Paulo Serra. Quero desejar a vocês um ótimo, feliz Natal, que passem com as famílias aqui da nossa cidade e da nossa região, em especial um 2019 ainda melhor do que foi 2018. 2018 já foi um ano bom, um ano muito produtivo, um ano de muitas conquistas, de muitas entregas, de tudo aquilo que a gente vem plantando de novo na nossa cidade, mas que 2019 seja um ano ainda melhor de retomada do crescimento, do emprego e de bastante alegria e qualidade de vida para as famílias. Um grande abraço, gente.
A Rádio ABC deseja você.